e vamos fazer um dos nossos trabalhos avançados no curso de imagens. Hoje trabalharemos a obra da Ana Cláudia Ramos, terceira edição, a obra publicação da Formato, apenas diferente ao título da obra. Depois será sorteado entre os senhores. Uma crônica infanto-juvenil. Esta obra tem 20 anos e ela... Eu a conheço há um bom tempo e ela tem algumas lições importantes para a nossa época. A Ana Cláudia traz um texto de importante atualidade e de algumas dificuldades para os nossos dias. Aqueles que adquirirem a obra, observem também as ilustrações, que são muito bonitas. Muito bonitas as ilustrações. E que dizem muito, aliás, do que nós vamos trabalhar no conteúdo. De início, eu gostaria de convidar os senhores, o pessoal que está em casa, nos acompanhando na nossa aula de hoje, se vocês já se sentiram inadequados na vida, não aquelas coisas de passagem, aquelas coisas que acontecem de vez em quando, uma inadequação profunda, uma adequação continuada. Já passaram por uma experiência dessa? Vou repetir a pergunta, porque o pessoal está... Uns olham para cima, outros para o lado. Boa noite. A pergunta é: já passaram por momentos continuados na vida no qual se sentiram inadequados? Já? Num contexto familiar, num contexto social, num contexto de trabalho, num contexto educacional, como reagiram a isso? A inadequação, não dos outros, a nossa inadequação. Aquela coisa de apontarem para nós e dizerem que nós é que somos os inadequados e aceitarmos isso. É disso que vai tratar o texto. Só que nesse texto, a autora nos propõe uma saída muito interessante. Ela coloca essa saída pelo dado de semeados escrito e mostra como é possível ultrapassar elementos categoriais. Como, aliás, alguns colegas que estão online, que estão aqui no hotel, assistindo de seus quartos. Isso é ultrapassar a base categorial, propriamente. Vamos, então, diretamente ao texto. O texto foi todo riscado, eu peço desculpas. O colega que recebeu como presente, vamos sortear a obra depois da aula, tá bom? Aí. Então, vamos diretamente ao texto. Era noite e o pai tinha apagado as luzes da casa inteira. É uma família, casal, dois filhos. A mãe dormia, Ariel talvez dormisse também, menos Nicolau. Esse Nicolau, Nico, é o menino sobre o qual trataremos em torno do tema da inadequação. Menino difícil de pegar no sono, ainda mais na hora imposta pelo pai. Ele detestava essa regra de ter que dormir com hora marcada. Por isso, escondia no armário uns tocos de vela, umas caixas de fósforo, apagadas as luzes, acendia a vela, fechava a porta do quarto e pegava um livro para ler. Passava horas lendo, vendo as sombras se mexerem na parede e escrevendo em um caderno antigo. Nicolau escrevia seus sonhos, suas ideias. Todo mundo andava dizendo que ele era esquisito, diferente das outras crianças, que não fazia coisas normais para um menino de sua idade. Até seu irmão Ariel já estava desconfiando de tantos amigos acharem Nicolau sequer entendia o porquê disso tudo. Mas também não conseguia dividir esse sentimento com ninguém mais. Ficava confuso, afinal, ele não se achava tão esquisito assim, só porque gostava de fazer coisas que ninguém mais fazia. Por isso ele escrevia, para conversar com alguém. Vamos ver algumas marcações. Como filósofos clínicos, praticamente sempre que trabalharmos elementos que vão dizer respeito às autogenias e que ultrapassam bases categoriais, primeira atenção é localização. Ver as bases categoriais. Sem isso, nós estamos falando do quê? Não é? Agora, observem, a autora não faz datação, ela não nos apresenta enredos de contexto, nada. Como fazemos, então? Como podemos colocar uma pessoa dentro de um contexto quando o próprio autor que nos apresenta joga o personagem, já começa de uma situação na qual a criança ficava lendo à noite e já se achava um pouco esquisita, os outros já achavam muito esquisito por fazer algo que ninguém fazia, e diz, ele escrevia. Escrevia por quê? Para conversar com alguém. E só, que contexto tem? Alguns dos senhores já participaram de várias semanas de estudos. Lembram quando fazíamos a localização por analítica de linguagem, por outros critérios, por tempos verbais? Há muitos outros modos de localizarmos existencialmente uma pessoa sem precisarmos que diga nasceu em tal lugar, fala tal idioma e tudo mais. É um pouco mais demorado, mas conseguimos. Vejam, ele escrevia para conversar com alguém. A escritora nos diz que o Nico, ele escreve para conversar com alguém. Observem o que ele faz. Num mundo no qual, e cada vez mais ele será tido como estranho, por ler, por fazer coisas que os outros meninos usualmente não fazem, cada vez mais ele encontra esse dado de semiose para conversar com alguém. Bom, isso, esse elemento vai conduzir para algum lugar. Vamos acompanhar, estamos interessados em saber o que ocorre. Ele diz, ela, a escritora nos diz, escrever foi a maneira que Nico encontrou para tentar entender os sentimentos e as pessoas. Por esse dado de semiose. Essa observação é minha, não dela. Enquanto se perdia nesses pensamentos, a noite passava e o sono vinha. Chegava manso, mas vinha. O problema é que de uns tempos para cá, Nicolau andava tendo visões. Visões com o avô. Mas que besteira, menino. Seu avô já morreu, como é que você pode estar vendo ele? Isso não é sonho, Nicolau. Para de inventar coisas. Mas, mamãe, eu tenho certeza. Eu vejo o vovô Hugo no meu quarto e vi essa noite. Eu não estou ficando maluco, não, mamãe. Atentem, por favor, pelo dado de semiose e pela escrita, é que ele tem contato com esse avô. E ele diz que, ao utilizar a escrita, o avô surge para ele. Ele diz que vê o avô. E a mãe diz que isso é uma bobagem, que é para ele parar de inventar coisas. Ok, vamos prosseguir mais um pouco, então. A mãe não aguentava mais as histórias. Todo dia as mesmas histórias, todo dia as mesmas queixas. Ô, menino esquisito esse meu filho, Ariel é levado, mas não inventa histórias malucas. Brinca com os amiguinhos sem problemas. Está sempre de bem com a vida. Já o Nicolau não. Vive sozinho, grudado na caixinha de música, que era de papai. Acho que ele ainda está sofrendo muito com a morte do avô. Era muito apegado a ele. Não sei mais o que fazer para entender esse menino. Por favor, observem como na nossa base categorial qualquer elemento transcendente é usualmente ou indexado nas nossas partituras de época, como ele é trazido para a nossa vivência, ou como ele é negado, extrojetado, ou fragmentado, de tal maneira que uma vez fatiado, ele possa ser assimilado de outra forma. Há muitas maneiras de se fatiar. Pode levar a um médico, dar uma pesar da medicação ao garoto, pode ir à escola e pedir ajuda para professores, psicopedagogos que vão atender o menino e ver o que está se passando. Pode ir a um terapeuta, um filósofo clínico, um colega de outra área, para saber o que está havendo, afinal, uma criança, dizer que está vendo o avô, depois que começou a escrever. Mas essa mulher, o nome dela é Luísa, essa situação piora muito quando o garoto vem com uma frase que ela realmente acha que aí ele está com graves problemas. A frase é a seguinte: mamãe, eu quero brincar com ninguém. Não havia outra solução senão entender Nicolau, mas as mães dos amiguinhos sempre comentavam: um filho é tão alegre e brincalhão e o outro tão esquisito. Nunca vi um menino dessa idade passar o tempo todo sozinho, não se entrosar no grupo. Se eu fosse você, Luísa, eu via isso enquanto é tempo. Depois que cresce, não tem mais jeito de mudar. E aí você vai passar um mau pedaço com ele. Me digam, qual é a chance dos elementos de transcendência diante de um mundo que, olha, isso que ela está descrevendo aqui não é uma raridade, não é? É muito mais a regra do que se faz em casos assim. Qual é a chance de qualquer elemento de transcendência, seja de que natureza for, conseguir uma conexão, uma interseção conosco, se a maneira como é tratada é desta forma? Na maior parte dos casos. Ele conversando com o irmãozinho dele, o irmãozinho dele pergunta: por que você guardou a caixa de música que era do vovô Nico? Ele morreu, sabia? Já era. Ficar lembrando só deixa a gente mais triste. Eu não gosto de pensar nisso. E ele responde para o irmãozinho dele: eu não fico triste não, Ariel. A música dessa caixinha é um pedaço do vovô que ficou comigo. Eu não sinto que ele tenha morrido. Para mim, ele está aqui, nessa música, cuidando da gente. Nossa, mas que conversa, Nico. Eu estou começando a achar que você está ficando esquisito mesmo. Até você, Ariel. São crianças. Crianças. Numa cidade pequena. Imaginem a escola, imaginem os outros. Como respirar? Como poder prosseguir? Como poder ser pessoa, ser gente num contexto desses? Vou fazer uma breve parada para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que estamos trabalhando até aqui. Então, o trabalho. Vamos ver agora o que acontece com o Nicolau. Considerem um elemento. Na nossa base social, no nosso mundo como representação, conforme os nossos padrões de época, algumas coisas têm a propriedade do esparramo. Onde elas são semeadas, plantadas, elas têm essas características, algumas coisas. Fatores sociais como estes têm propriedades tais. Existe uma série de predicativos aqui que mostram quando isso ocorre e os motivos pelos quais coisas assim ocorrem. Vocês mesmos verão agora com Nicolau na escola o que acontece com ele. Nicolau carregava na mochila a redação que a professora tinha pedido como dever de casa. Ela queria que os alunos escrevessem uma história sobre um fato real. Então, o menino escrevia poemas também. Outra coisa muito esquisita para um garotinho da idade dele. Então, quando ele apresenta para a professora o trabalho, e ainda lê para a professora explode com ele. Diz: Nicolau, você está querendo zombar? Você está querendo zombar da minha cara, menino? Eu pedi uma redação, e você me apresentou ainda por cima poemas, e pedi que fosse um fato real. Não mandei inventar um monte de mentiras, não. Mas, professora, eu não inventei mentira, não inventei nada. Tudo que está aí é verdade, não é mentira, não. A senhora desculpa, mas é que eu gosto também de fazer poesia. Achei que não ia ter problema. E desde quando você sabe fazer poesia? Eu ainda nem ensinei poesia. Também não estou gostando nada da sua atitude de insistir em dizer que essas bobagens que você escreveu são verdades. Mas são verdades, professora. Nicolau, cale a boca e vá direto para a coordenação e conte essa história lá para a dona Carmen. Eu quero ver se ela vai gostar disso que você está falando aí. Entendeu? Como é que ele fazia poesia se ela não ensinou a poesia? Onde já se viu isso? Bem, vou poupá-los, vocês estão cansados, fizeram uma longa viagem até aqui, Caxias do Sul. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Não é? Como o menino foi tratado na coordenação, as recomendações, a coordenadora mandou um bilhete daqueles para casa. O menino chega em casa, vai direto para o quarto, né? Deita na cama, fica quieto, entrega o bilhete para a mãe. Na hora de jantar, o pai de Nicolau o repreendeu por ter desobedecido às ordens da professora e por continuar inventando coisas. É tratado como uma invenção nociva. Nico ouviu seu pai quieto, tentando entender por que a professora não tinha aceitado seu dever. Por que ele não podia fazer diferente? Bastava ela corrigir os erros, as palavras. No dia seguinte, Luísa é a mãe do menino, foi ao colégio conversar com a coordenadora. Tentou explicar que Nicolau vinha sonhando com o avô, que aquelas histórias não eram mentiras, eram fantasias do filho, que ela tentasse compreender. Explicou também que desde que Nicolau tinha aprendido a escrever, ele fazia poesia e até levava jeito para a coisa. Mas foi tudo em vão. Dona Carmen não quis conversa e foi avisando que se Luísa não tomasse providências, o menino teria sempre problemas na escola. Naquele dia, Luísa voltou para casa com os filhos, abraçou Nicolau apertado e pediu que fizesse poemas só para ele e que obedecesse à professora. Seria melhor assim. Uma das coisas que eu acho notável nessa obra, que parece tão simples, tão singela, é essa pedagogia dos contrários. Como matar a transcendência numa pessoa. Passo a passo, não é? Didática e metodologicamente falando. Passo a passo. Aquele que passa por isso e ainda mantém a transcendência, esse realmente é quase um transcendente também. Porque o que é isso? Uma cultura que diz, você pode acreditar em tijolo, em cimento, em pedra, em sons, isso pode. Mas qualquer coisa que transcenda, não. Boa noite. Sejam bem-vindos. Os elementos de transcendência, nesse caso, eles não desabam apenas pelas restrições, mas pelas vinculações que são encerradas ao redor deles. Sim, observem uma coisa. Não era... Eu peguei uma obra bastante singela, infanto-juvenil, não uma daquelas obras clássicas nas quais uma pessoa vai para o quarto e fica apavorada porque acha que ou está condenada ao inferno por ter se masturbado, por ter pensado em qualquer coisa, por ter desejado alguma coisa que não deveria. Não, não é isso. Procurei uma obra bem singela e longe da base categorial dos senhores, que provavelmente olham algo assim e dizem, ah, mas isso até já está meio ultrapassado. Não está. Isso está maquiado. Diferente de ultrapassado. Observem, alguns dos senhores são professores em escola, dão aulas para crianças. Observem como isso é instrumentalizado hoje. Vamos adiante. Vejam que o pai do menino também fala com ele. A mãe o abraça e diz, guarda então isso só para você, meu filho. Imagine como essa criança vai entender o que é isso que ele tem. algo terrível, algo ruim, algo que deve ser guardado para ele escondido. Nicolau entendeu o recado da mãe. Desde aquele dia, quase todas as noites, ele escreve no caderno antigo. Guarda ali seus sonhos e suas histórias. Se não escrever, não vou ter mais com quem conversar. Ninguém acredita se eu falar sobre o vovô. Prosseguindo o nosso trabalho, a autora nos coloca algumas experiências que o garoto tem na sociedade. Por exemplo, havia uma brincadeira que eles corriam, o trem ia passando, e os gurizinhos corriam ao redor do trem, e atrás do trem embarcavam no trem, com ele em movimento. É uma das brincadeiras que eles tinham, até que um menino se machuca gravemente, e o Nico estava participando disso, o que só faz com que ele se feche mais ainda no mundo dele, cada vez mais no próprio mundo dele. E olha o que acontecia, muitas páginas depois ela nos conta. Sempre que Nico se sentia sozinho, conversava com o avô morto. E este sempre se fazia presente. E do jeito deles, acho que conversavam. A música da velha caixinha tocava ao longe. Era um momento que só Nicolau entendia. Os amigos que voltavam da pescaria interrompiam seus pensamentos. E cada vez mais isso foi acontecendo. Cada vez mais, ele se apaixona por uma menina e isso se repete, sempre se repete o tempo todo na vida dele, com cada vez maior profundidade. O que acontece, Nico passa a ser, quando algumas pessoas se referem a ele, olhem com o que agora, como ele é taxado socialmente. Uns o achavam maluco, outros tinham inveja, alguns o admiravam em silêncio. Mas Nicolau não ligava mais nessa altura para a opinião das pessoas. Apenas tinha consciência do que acontecia com ele e isso bastava. Não se importava mais com a opinião das pessoas. Olha, aqui há pelo menos uma meia dúzia de significações próximas. Não é? Uma questão que, em torno disso, de não se importar, por exemplo, ele pode ter aprendido a viver isso dentro do mundo dele, de um mundo restrito, longe das pessoas. A autora fecha a obra com o capítulo que dá título ao livro. Apenas diferente. Vamos ver o que ela nos propõe nessa parte aqui do livro. Em uma tarde, já no fim das férias, Nicolau conversava com a avó na cozinha. Essa conversa que ele vai ter com a avó dele marca a vida inteira dele. Mesmo muito tempo depois, quando ele já era pai, quando termina a obra, ele lembra dessa conversa, desse momento com a avó dele. Vó Isa, a senhora se lembra das histórias que o vô Hugo me contava? Claro, Nicolau, claro que eu me lembro. Sabe que todas as noites eu vejo o vovô no meu quarto e ele continua a me contar aquelas histórias? Estou escrevendo tudo no meu caderno. Deixa de pensar nisso, menino. Seu avô morreu há muito tempo. Olha, até a senhora, vovó. Será que também está achando que eu estou maluco, é isso? Não é isso, Nicolau. Eu sei que você não é maluco nem esquisito. Você é apenas diferente dos malucos. Você é apenas diferente dos meninos da sua idade. Mas pense bem. Se você sair por aí dizendo que seu avô vai dar motivo para esse povo falar de você, isso é um segredo só seu. Guarde ele com você, nos seus escritos, nos seus pensamentos. Se você não aguentar e precisar falar com alguém, venha conversar comigo. Você sabe que pode contar com a sua avó. Ele diz que essa conversa marcou a vida dele. Muito tempo depois, ele fica conversando e lembrando desses elementos. O tempo passa, os meninos crescem, ele e o irmãozinho dele, Ariel. A escritora nos mostra todas as modificações sociais, os pais vão morar num sítio retirado, os meninos vão para a cidade, vão estudar. eles começam os primeiros namoros, viagens, a faculdade. Durante as férias eles vão ver os pais lá no interior. Cada vez menos vão fazer isso. Nicolau voltava sempre. Só quando arranjou uma namorada que passou a ir menos para o sítio. Ele ainda estudava na faculdade quando seu filho Pedro nasceu. O namoro não durou muito. O menino foi morar com Nico na casa da tia. Nicolau pouco falava sobre o avô para seu filho. Trazia consigo aquele sentimento e não gostava muito de tocar no assunto. Até porque já tinha percebido que Pedro era parecido com ele. Nico não queria que o filho também fosse considerado um menino esquisito. De tanto escrever suas histórias, Nicolau acabou virando escritor. Por conta disso, hoje em dia ele passa muito tempo no sítio dos pais para o filho curtir a vida na roça e para poder escrever no sossego. Nico gosta de ver o filho brincando com o pai, aquele velho durão que amoleceu diante de um neto. Certa vez, numa dessas idas ao sítio, Pedro resolveu brincar lá no sótão. Foi quando descobriu o velho baú no qual seu pai guardava os cadernos de quando era menino. O primeiro que Pedro pegou foi aquele onde Nico havia colocado os poemas que tinha feito para a escola. Pedro sentou num canto e começou a ler as histórias até que Nico entrou no sótão e ficou parado, olhando o filho. Ué, papai, você aqui? Cheguei há pouco, Pedro, eu estava te procurando. Pai, você nunca me contou direito essas histórias do seu avô, Hugo. E ele tenta se desvencilhar, o garoto pede para ele contar, e ele conta então para o filho as histórias do avô dele. Nico sentou com o filho e começou a contar a história de um menino que por muito tempo ouviu a música de uma caixinha que era do avô. E por aí foi, contando para o filho aquela história, toda a história, uma história sobre aquilo que a gente não esquece, e deu de presente para o filho um poema que tinha feito quando menino. E aí aparece um poema aqui que a escritora pediu para um amigo colocar na obra. Ele... São dois, a dor rompe, o espaço calado no peito, como voo de ave ou avião, cada um para um lado, cada qual do seu jeito, um vai para o ninho, o outro vai para o chão. Esse é o poema que diz aqui. Pedro leu o poema e ficou quieto, com um olhar distante, sorriu para o pai e o abraçou. Depois pediu, será que dá para você me deixar sozinho, papai? Claro que sim. Nico entendia muito bem esses silêncios e os significados de ter que ficar sozinho. Sabia que agora era a vez do filho viver as perguntas. Fim da obra. Ou seja, o nosso personagem Nico quebra o padrão. Não repete com o filho o que foi feito com ele. Nós vivemos uma época curiosa sobre vários aspectos, vários aspectos. Uma das obras que eu estou levando para a semana de estudos é uma obra escrita por dois físicos que nos Estados Unidos eles estavam terminando o doutoramento deles e eles foram até a casa de um professor e o professor disse para eles, olhem, meninos, eu estou de saída e tal. Não, mas professor, a gente, agora é férias, deixa a gente entregar o trabalho. E esses professores disseram, esse professor disse, olha, eu estou indo ali na casa do professor Albert Einstein. Querem conhecer o professor Einstein? Vem comigo, vamos lá. E os garotos ficaram assim olhando para ele e tal. Disse, vamos lá, vamos conhecer. Foram até a casa do Einstein, ficaram atônitos, os dois um olhando para o outro. Daqui a pouco desce o professor Einstein, cabelo... ganhado, uma camiseta puída, olhou para os garotos, ei meninos, o que vocês estão estudando lá na faculdade? Ah, a gente está fazendo os cálculos de elipse, não sei o que, a nossa tese de doutoramento. O Einstein disse, vocês não estão lendo nada sobre o que estão escrevendo lá em Copenhague, os trabalhos de Bohr, aquele pessoal? Não, a gente não, nem sabe direito o que, que é isso tal. E o Einstein disse, olha, era bom dar uma olhada aí, porque as coisas estão se encaminhando diferente do que era para ser. Isso mudou a vida dos garotos. E eles passam daí para descrever uma conversa que tiveram muito tempo depois no colegiado, no departamento, no qual tinha 3, 4 Nobéis de Física. E eles dizendo, olha, o que estão escrevendo hoje no mundo sobre física quântica muito mais atrapalha do que ajuda. Não é? E citaram alguns filmes aí da moda e outras coisas. E propuseram para o departamento, vamos então nós falar sobre física, nós que somos físicos, fazer um curso sobre física quântica para o psicólogo, para o médico, para o pedagogo, para que a gente saiba do que se trata afinal. Com muitas restrições e discussões, isso foi aprovado. É um dos cursos mais famosos, hoje ainda existe na universidade, com filas imensas de espera. E eles publicaram recentemente uma obra tratando disso. O que eles tratam nessa obra, guardadas profissões e guardadas certas diferenças notórias, é o que vimos nessa obra hoje. Eles mostram nessa obra que nós estamos num momento em que temos várias escolhas. E uma das escolhas é enfrentarmos certos elementos desconfortáveis da nossa vida. Por exemplo, eles dizem, olha, nós realmente não sabemos o que está acontecendo como físicos, que quando olhamos determinadas partículas, elas têm um comportamento, e quando não olhamos essas partículas, elas se comportam diferente. Como físicos, nós sabemos que isso acontece. Por que isso acontece, nós não sabemos. E por que não podemos reproduzir essa mesma situação, por exemplo, com uma bola de futebol ou com um automóvel? Se colocarmos automóveis e jogarmos como jogamos elétrons, não acontece a mesma coisa. Por que isso acontece com partículas subatômicas e com objetos do tamanho de um celular, isso já não ocorre? Por que o observador interfere numa partícula subatômica e não em um celular? Ou nas nossas vidas e outras coisas. Só que esses físicos que colocam isso, colocam outras coisas também. Que recentemente, alguns fenômenos semelhantes começaram a se manifestar em corpos físicos, por assim dizer, matéria, maiores, muito maiores que átomos. Então eles tomaram a dianteira. E sabe o que, que eles falam na obra deles? Que nós veremos lá na semana de estudos, que essa situação não é para físicos. Sabem quem eles acham que tem que lidar com esse problema? Filósofos. Literalmente. Sério, nós não temos formação para lidar com isso. Nós não fomos treinados para lidar com isso. Nós sabemos documentar e dizer, isso está acontecendo. Agora, o que está acontecendo, não sabem. E eles dizem que o nosso maior problema é que fomos educados por gente como Newton, Galileu, homens que olhavam para o universo como quem olha para um relógio e diz, tudo pode ser explicado. E mesmo aqueles de nós que ultrapassaram em muito isso, ainda se comportam desta forma. Mesmo espiritualistas, mesmo pessoas com um pensamento mais mirabolante, na hora de resolver problemas, se comportam como Newton, como Galileu. E, sendo assim, temos um problema filosófico a lidar. Se não resolvermos, cada vez que encontrarmos alguém como Nico nas nossas vidas, nos dias de hoje, provavelmente vamos adotar medidas antigas para problemas atuais. E vamos continuar com o mesmo sistema de navegação. A aula de hoje foi mais uma preparação ao que trabalharemos em 4 semanas, na semana de estudos. Está tudo pronto, os filmes, os livros, tudo, para que tenhamos uma belíssima semana de estudos. Eu vou apresentar para vocês como fizemos em Porto Alegre, alguns estiveram lá e viram que nós tratamos questões extremamente complexas de matemática, como a topologia, sem usar um único número, naquele filme Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, sim, que nós trabalhamos. Pois na semana de estudos teremos filmes tão bons quanto e trabalharemos não mais a física, a matemática simbólica, coisas extremamente complexas, com a mesma é a simplicidade que foi feito lá. Quero agradecer a presença de todos vocês. Desejo uma boa noite, tanto para o pessoal que está aqui, como o pessoal que está em casa. Nós vamos liberar ainda hoje para vocês um link. Todo o país vai poder acompanhar os trabalhos que serão desenvolvidos aqui na Universidade de Caxias do Sul. Boa noite, pessoal.